Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Olá, eu sou Mônica Mariotti e esse é o Resumão do G1. Eu e Mari Mendicelli vamos contar pra você as principais notícias dessa semana.
Oi, Mônica. Oi, gente. Vamos lá.
Vamos começar com uma notícia que dá esperança pra gente. O governo federal divulgou nessa sexta-feira a assinatura de contratos com as farmacêuticas Pfizer e Janssen. Esses contratos prevêem a entrega de 138 milhões de doses das vacinas. São 100 milhões de doses da Pfizer, a previsão é que elas comecem a chegar no segundo trimestre desse ano, e 38 milhões de doses da Janssen, com previsão de entrega para o quarto trimestre desse ano.
Em São Paulo, começou nesta sexta-feira, em todo o estado, mais uma etapa da vacinação contra a Covid-19. Agora é a vez de imunizar idosos com 72, 73 e 74 anos. A previsão era vacinar esse grupo a partir do dia 22 de março, mas o governo antecipou o calendário. O governo também anunciou que idosos de 69 a 71 anos vão ser vacinados a partir do dia 27 de março. Em todo o país, são quase 11 milhões de pessoas vacinadas.
Nessa sexta, o Brasil completou 2 semanas como o país com mais mortes diárias por Covid no mundo. Os números são do Our World in Data. O Brasil ultrapassou os Estados Unidos no dia 5 de março, uma sexta, quando registrou 1.800 novos óbitos. Naquele dia, foram 1.763 novas mortes nos Estados Unidos. E desde então, a diferença só aumentou. E também desde a terça-feira, dia 16, o Brasil registra mais mortes diárias do que a União Europeia inteira e também do que a América do Norte. Com menos de 3% da população mundial, o Brasil é hoje responsável por 22% de todas as novas mortes e 16% de todos os novos casos de Covid registrados no mundo. O país se aproxima de 290 mil mortos pela doença.
Mônica, a situação está muito, muito crítica no país. Hospitais e entidades ligadas ao setor de saúde estão em alerta para uma crise de desabastecimento de remédios essenciais na linha de frente para o tratamento de pacientes com Covid. Especialistas falam que essa falta de medicamentos pode ser tão grave e tão mortal quanto a falta de oxigênio que afetou Manaus no início do ano.
Um jovem de 22 anos foi a primeira pessoa a morrer por falta de leito de UTI para pacientes com Covid aqui em São Paulo. Outra vítima da Covid nessa semana foi o senador Major Olímpio, de 58 anos. Ele teve a morte cerebral confirmada pelo hospital na quinta-feira, 15 dias depois de ser internado com a doença. O parlamentar do PSL de São Paulo foi o terceiro do Senado a perder a vida para o coronavírus. Nascido em Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, Major Olímpio também foi deputado federal e estadual, além de vereador na capital paulista. Antes de entrar na política, ele foi policial militar por 29 anos. O senador deixa a mulher e 2 filhos.
E voltando a falar de São Paulo, Mônica, a cidade vai ter um mega feriado de 10 dias a partir de 26 de março. A prefeitura antecipou 5 feriados deste ano e de 2022, tudo para tentar aumentar o isolamento e evitar a circulação de pessoas. Já no Rio, o prefeito Eduardo Paes disse que avalia um fechamento completo após a alta no número de pacientes internados em UTIs com Covid-19. O Comitê Científico da Prefeitura do Rio vai se reunir na próxima segunda-feira.
O cardiologista Marcelo Queiroga é o novo ministro da Saúde, o quarto do governo Bolsonaro desde quando a pandemia começou. Ele aceitou o convite na noite da segunda-feira, depois de uma reunião com Bolsonaro, que fracassou ao tentar a médica Ludmila Rajar para a vaga. Ludmila recusou o convite, alegando falta de convergência técnica com o presidente. Antes de Pazuello, os médicos Nelson Taichi e Luiz Henrique Mandetta foram ministros. Nascido em João Pessoa, na Paraíba, Queiroga é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia e tinha sido indicado em dezembro por Bolsonaro para ser um dos diretores da Agência Nacional de Saúde Suplementar. E depois de polêmica na Europa, a Agência de Medicamentos da União Europeia afirmou que a vacina de Oxford é segura e eficaz no combate ao coronavírus. Essa afirmação foi feita depois da análise da suspeita de casos de formação de coágulo em pacientes imunizados. O órgão apresentou o resultado da análise de alguns casos de trombose em idosos e reforçou que não há indícios de relação com o imunizante. A agência reguladora disse ainda que vai continuar a acompanhar a vacinação em todo o continente. A vacina Oxford-AstraZeneca é uma das aplicadas no Brasil. Por aqui, a Anvisa também apontou a falta de evidências que mostrem relação entre o uso da vacina e casos de trombose e embolia pulmonar.
Com todo o agravamento da pandemia, o governo mandou para o Congresso as medidas provisórias para uma nova rodada do auxílio emergencial. Vão ser 4 parcelas a partir do mês que vem, com os valores entre R$ 150 e R$ 375, dependendo do perfil da pessoa que for receber. O governo diz que mais de 45 milhões de famílias vão ser beneficiadas, mas limitado a uma pessoa por família. Todos os detalhes estão no G1.
E falando ainda de economia, Mari, com uma subida generalizada de preços, o Banco Central subiu a taxa básica de juros de 2% para 2,75%. Essa taxa básica é conhecida como Selic e teve o primeiro aumento em 6 anos. Os especialistas do mercado financeiro já esperavam essa decisão, mas foram surpreendidos com a intensidade, já que a aposta era de uma alta de 0,5 ponto percentual. Para eles, essa elevação está relacionada com a disparada do preço dos alimentos, dos combustíveis e do dólar, além do ritmo lento da vacinação e da elevação dos gastos do governo. Nos Estados Unidos, o Fed, o Banco Central de lá, manteve a taxa de juros estável entre 0% e 0,25% e apontou que a economia tem dado sinais de melhora.
E o Ministério da Economia indicou um funcionário de carreira para assumir a presidência do Banco do Brasil depois do pedido de renúncia de André Brandão. Fausto de Andrade é diretor de consórcios do banco. A troca acontece depois que o presidente Bolsonaro ficou insatisfeito com a decisão de André Brandão de fechar agências e abrir um plano de demissão voluntária em janeiro. Segundo a jornalista Ana Flor, que é colunista do G1, Bolsonaro queria no comando do banco uma pessoa que pense mais no social. 5 homens foram presos pela Polícia Militar do Distrito Federal enquanto estendiam uma faixa de protesto contra o presidente Jair Bolsonaro na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Segundo a PM, o grupo foi detido acusado de infringir a Lei de Segurança Nacional ao divulgar a suástica associada ao presidente da República. A faixa chamava Bolsonaro de genocida.
E falando ainda de críticas ao presidente, uma liminar na Justiça do Rio de Janeiro suspendeu a investigação da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática contra o youtuber Felipe Neto, que também chamou o presidente de genocida. Na decisão, a juíza fala em flagrante ilegalidade. Com isso, o depoimento do influenciador, que estava previsto para quinta-feira, foi suspenso. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a morte de um menino de 4 anos. O laudo do IML aponta que Henri Borel Medeiros teve uma morte violenta. No dia, o menino estava na casa da mãe do padrasto, o vereador Jairo Souza Santos, o doutor Jairinho, do Solidariedade. Antes disso, ele passou o fim de semana com o pai. Câmeras de segurança mostram que o menino estava bem ao chegar ao condomínio onde a mãe mora. Em depoimento, Monique Medeiros, mãe do garoto, disse que viu o filho já no chão do quarto do casal após ter passado mal, e que ela e o namorado estavam em outro cômodo vendo televisão. Elliot Page, ator do filme Juno e da série The Umbrella Academy, é o primeiro homem trans na capa da revista Time. A revista é a principal dos Estados Unidos. Na chamada de capa da revista, Elliot fala: sou completamente quem sou. Mas acabou, está entregue, Deus vai cuidar. Essa daí é a música Vida que Segue, lançada pelo cantor Belo nessa sexta-feira. É a primeira música do Belo desde que ele foi preso por fazer um show no Complexo da Maré, no Rio, apesar da proibição por causa da pandemia. O título soa como uma referência à prisão, mas a letra, na verdade, fala sobre o término de um relacionamento longo. Em entrevista ao G1, o Belo disse que a música já estava gravada e tudo não passa de coincidência. Mas, segundo o cantor, ela não deixa de ser uma mensagem positiva para o público depois da prisão dele.
E escuta esse caso de amor de mãe. Uma brincadeira feita por um filho rendeu uma bonita homenagem. A Adriana Fonseca é comerciante e mora no Espírito Santo. Um dos filhos dela é o Bruno, que mora no Rio de Janeiro. Numa visita do filho, a Adriana disse que estava precisando pintar a casa e pediu uma sugestão para ele. O Bruno é gay. Ele brincou dizendo que ela devia usar as cores da bandeira LGBTQIA+. O Bruno voltou para o Rio e dias depois começou a receber as fotos da casa da mãe, com as paredes coloridas parecendo um arco-íris, com as cores da bandeira. A casa virou até ponto turístico na cidade de Anchieta. O Bruno disse que a mãe teve um ato de coragem e de amor. Nada como uma história dessa para aquecer o coração nessa sexta, né?
Esse foi o Resumão, podcast semanal do G1. Se você curte esse podcast, segue a gente no seu agregador de áudio favorito. Esse programa foi feito por nós e pelo Thiago Kazurowski.
É isso aí, gente. Beijo pra todo mundo e se cuidem, hein? Até mais.
Beijos, se cuidem, usem máscara, fiquem em casa. Tchau.